E aí, galera, tudo bom? O episódio de hoje é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você aprende jiu-jitsu e defesa pessoal ao vivo, diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aulas semanais ao vivo, tem centenas de vídeos e outros conteúdos. É também onde o mestre Royler Gracie ensina todas as técnicas que ele usou para vencer campeonatos por mais de 30 anos. Só na Galler você encontra a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio mestre Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e seus segredos, a maioria deles gravado direto ali da academia Renzo Gracie New York City, o templo do jiu-jitsu. Então dá uma checada lá. www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e confere. Eu também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, aula de inglês para jiu-jitsu, podcast, vídeo de técnica. O MMA Hoje está lá também. A gente tem podcast exclusivo para os assinantes da BJJ Flix. E logo mais vai ter uma seleção grande de todo o nosso arquivo aí, vai estar disponível lá também. Por enquanto tem o podcast que eu fiz com o Paulo Miau, já está subindo um também com a Nika, e vai checando, vai conferindo que vai ter muita coisa legal. A BJJ Flix tem uma versão web e tem aplicativo para Android e iOS. Então acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é @bjjflixbr. E o YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix se escreve BJJFLIX. BJJ Flix. Beleza? Então, no episódio de hoje, eu tenho a Ju Velasquez. A Ju é uma fera, tá indo disputar o cinturão do Bellator. A luta é hoje, pelo Bellator, em Connecticut, nos Estados Unidos. E ela disputa o cinturão. Então, vamos mandar uma energia positiva para ela e trazer mais um campeão para casa, certo? Então espero que vocês gostem. Vamos nessa. Tamo no ar, Ju Velasquez! Que massa, cara! Como é que você tá?
Ô, tô bem, graças a Deus. É mais um camp aí, mais uma reta final do camp, né? Sem machucado, inteira, graças a Deus.
Que massa. Quando que é essa luta? É engraçado agradecer o Dudu que fez a ponte pra gente. E ele falou, pô, fala com a Ju, ela vai lutar pelo cinturão. Eu falei, falo, me empolguei. E eu não deu nem tempo de rolar uma pesquisa. Assim, foi, eu quero que você me conta tudo, cara, da tua carreira, como que foi, essa, e como é que é lutar pelo cinturão do Bellator, quando vai ser. Fala tudo aí.
Vamos lá. Por onde que eu começar? Vou começar pelo início da carreira, né? Eu tô no MMA há 6 anos. Essa tá sendo a minha 6ª luta dentro da organização, né? Indo pra 11ª no total. Vim do judô. Lutei minha vida inteira o judô. Sou faixa preta de judô. Hoje eu luto dia 10 de dezembro pelo 10 título de dezembro. Mundial.
Você vai lutar com aquela... Ela é havaiana, não é isso?
Isso.
A da flor gigante no cabelo, não é?
É, sabe?
Eu falei dela esses dias, cara. Eu falei, cara, eu não lembro. A gente tava falando de alguém e a pessoa tava com uma flor aqui assim no peito. Eu falei, ó, pelo menos ela é mais discreta que a outra lá que tem a flor no cabelo. A flor do cabelo dela é maior que a cabeça dela. Muito engraçado. Continua, desculpa, eu me emocionei aqui.
O que mais? Se...
Não, então, como que você chegou no Bellator? É avisar a galera, né? Pô, a Ju Velasquez luta no Bellator, tá invicta. 10 vitórias na carreira. E aí, dia 10 de dezembro, disputa de cinturão. Você vai vir lutar aqui pertinho de mim. Eu tô em Nova York. Eu devo estar, sei lá, 1h30 do Mohegan Sun, que é o cassino que você vai lutar. Sim. Em Connecticut. Então, como é que tá essa preparação? Tim Nogueira, é isso que eu vi online?
Sim, eu sou da Tim Nogueira, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Recreio. Então, o convite foi com... Eu tinha já feito 5 lutas, né, dentro do Brasil. Já tinha dois nocautes e uma finalização. E a partir daí, o meu empresário, o Joinha, veio com um contrato do Bellator, né? Eu nunca tinha lutado na categoria peso mosca, para falar a verdade. Aqui no Brasil, eu sempre lutei no peso galo, que é até 61.700, se não me engano, né? E eu aceitei o desafio do peso mosca. Eu acho que hoje eu me vejo realmente na categoria peso mosca, sabe? Meu corpo realmente é de peso mosca. E o convite foi através do realmente do meu empresário.
Que massa, cara, que massa. O Joinha tem, ele tem os irmãos Pitbull, tem uma galera legal. Eu fiz com o Patrício, semana passada, acho. Gravei com ele. Eu gosto muito de trazer a galera do Bellator. Eu tenho gente do PFL aqui também. Porque fica muito aquele UFC, 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 UFC. E agora o Bellator tá começando a crescer aí no Brasil também, né? Com transmissão da ESPN. Tá rolando uma parada legal com o Bellator aí, né?
Sim. Sim. Agora, a ESPN não tá passando mais na Fox, né? Agora é a ESPN.
Aham. Uhum. Abrange muito mais audiência, não dá?
Sim, sim.
Você sente a diferença? Você já teve luta transmitida por eles? Quando foi tua última luta?
A minha foi em dezembro do ano passado, ainda era Fox.
Ah, tá, entendi, entendi. Você vai, com certeza você vai sentir... Cara, o Renato do Sexto Round, né, que é um canal de artes marciais, ele é um dos comentaristas também, faz um puta trabalho legal. E eu acho demais, né, cara? MMA tem que difundir mesmo, tem que espalhar para as massas, né, cara? E a ESPN com certeza vai elevar para um outro nível o Bellator aí, né?
Tô ansiosa para fazer essa luta pela ESPN e ver como é que vai. Eu tenho gostado bastante, né, o que eu tenho visto por enquanto.
Você, como é que foi o training camp, essa parada de Covid? Vai fazer um ano que você não luta, né?
Vai entrar em um ano, mas aí a última luta que eu fiz foi em dezembro, dia 21 de dezembro. Uhum. Foi no mesmo card da campeã, né? Da hoje, da atual campeã. Uhum. Né? Então nós estamos no mesmo tempo sem luta.
Entendi.
Esse tempo sem na pandemia, assim, acho que não mudou tanta coisa na minha rotina, pra falar a verdade, né? Logo no começo, realmente deu uma mudada, né? A gente deu uma adaptada, mas eu não parei. Depois a academia voltou novamente e a gente tentou se adaptar, né, ao novo normal, né?
O novo normal, tá sinistro, né, cara? Mas e o fato de você não estar em camp ou não ter camp naquele período que ficou selva mesmo, né? Tipo lá pra, sei lá, junho, né, julho. Acho que não afeta nada. Porque a gente viu bastante gente lutando. O UFC continuou as lutas, né? E a gente viu ali naquelas... Sei lá, aqueles primeiros dois meses de pandemia braba, com tudo fechado, a gente ficava assistindo as lutas assim, você vê que a galera não tava normal, né, cara? Tipo, não dá pra. Mesmo card, a galera morrendo, tipo, segundo round, os caras tudo cansados já. Dá um baque, né?
No começo, né? Acho que no início da pandemia a gente realmente deu uma parada, né? Uhum. E a galera que começou, quando voltou e pegou logo a primeira levada, assim, acho que a galera sentiu bastante, assim, né? Mas hoje não. Não mais, né?
Isso deu uma melhorada. É verdade. Mas, como que é seu camp, assim, tendo a base de judô? Como é que você faz? Você trabalha bastante o chão? Você tá bem de porrada? Como que é o game plan pra enfrentar uma luta pelo cinturão, assim, cara?
Ah, cara, eu vou dizer, eu falo sempre, né? Eu acho que o atleta de MMA tem que estar preparado pra todas as áreas. Tanto pra trocação, quanto pro chão, botar pra baixo. Eu tô tentando ser a melhor em todas, né? Fazer realmente ser o diferencial em todas. Uhum. Então, tô mesclando muito. Eu tô treinando a parte de queda, de chão específica, de trocação. Hoje em dia, acho que minha trocação é o meu ponto forte, né? Mas eu ainda não consegui botar muito meu jogo do judô dentro do Bellator, porque eu me achei muito na trocação.
Entendi.
Mas no momento, se eu tiver que aplicar o meu momento de judô, minha faixa preta, acho que tá no gatilho.
Você competiu bastante no judô?
Sim, sim. Cheguei a lutar duas Copas do Mundo e um Grand Slam, né? No Rio de Janeiro.
Que massa.
Tentei a vaga olímpica, mas não consegui.
Entendi. Aí é outro. Mas você era atleta dedicado a judô ou você já tava meio que.
Era.
Entendi. Você. Aí continua, assim, preparação física, alimentação, dieta. Como é que você controla tudo isso? Quanto tempo antes da luta você vem aqui para os Estados Unidos?
Eu tô indo para os Estados Unidos dia 4.
Uhum.
Em questão de dieta, assim que eu já estava controlando o peso, né? Para falar a verdade, que eu já estava na expectativa de lutar em dezembro. Eu já acreditava nisso. E quando eu recebi oficialmente a notícia, eu já estava com o corpo já bem preparado. Mas claro, depois que a gente recebe isso, eu fui no meu médico, nutricionista, fazer os exames, ver como é que estava o corpo e tudo mais, para poder entrar nesse camp bem forte, né? Não deixar faltando nada, deixar a desejar. Mas tem que ter um bom acompanhamento, né, por trás.
Você já era a que ia disputar o cinturão ou foi meio decidido depois? Quanto tempo antes, assim, eu fico curioso assim, tipo, quanto tempo antes de uma luta dessa, de uma importância dessa, os caras te avisam, é em cima da hora, não é, rola tipo um namoro, assim, falou, ó, acho que vai ser você, a sua expectativa, como é que rola essa...
Então, eu fiz a luta com a Christina Williams ano passado, em junho ou julho, se eu não me engano,
uhum.
E depois dessa luta, eles tinham anunciado o
Scott Coker.
John McCarthy, né?
Ah, o John McCarthy.
Tinha anunciado em cima que eu seria a próxima desafiante.
Ah.
Mas não aconteceu, né? Me deram a Bruna Ellen logo em seguida pra lutar e, meu, eu sou atleta, sou funcionária, né? E aceitei a luta, fui lutar. Eu sabia que minha hora ia chegar. Então, depois dessa luta, depois da Bruna, eu já esperava ser. Eu já tava conversando muito com o Joinha e com o Ed. Eles estavam dizendo que eu ia ser a próxima realmente. Só que aconteceu a pandemia, né?
Uhum.
Mas, importante que deu certo.
E é arriscado, né, cara? Pegar uma luta, tipo, já tão apontando você como a desafiante pro cinturão. E você pegar uma luta ainda, a mais... Dá uma zebra qualquer ali, tipo, a disputa vai embora. É bem arriscado, né?
É verdade. Mas sou funcionária, né? Não posso. Não digo nunca não, né? Meu trabalho é lutar, ir lá e fazer.
Eles. A McFarlane chegou a lutar também de novo depois ou ela tá.
É, não. Também. Tá tanto tempo. Tá parado igual a mim.
Entendi.
Mesmo dia.
Então, mas depois que você fez a luta com a Christina Williams, aí a McFarlane lutou de novo até.
Fez a luta junto comigo.
No mesmo caso da Bruna Ellen, tá certo. Entendi. Entendi. E tá aí no time Nogueira, com os irmãos Nogueira, que benefício você acha que traz pra você? Pô, duas lendas do MMA. Como é que é eu costumo dizer assim, eu tô aqui em Nova York, eu faço um pouquinho de jiu-jitsu, às vezes eu vou lá no Renzo e faço uns treinos lá. E aí eu falo assim que o clima daquela academia, assim, cara, só de estar ali, assim, é tão legal, você se sente tão bem, né? E a galera fala a mesma coisa da Tim Nogueira aí, que a galera fala, pô, o ar lá é aquele, aquela, tipo aquela coisa de templo, assim, sabe? Que você chega e fala, caraca, que massa. Como é que é o treino com a galera? Como é que é o ambiente ali e como é que você se sente?
Ah, cara, pra mim, eu acho que eu falo que é minha primeira casa, né? Nem minha segunda, né, a Tim Nogueira.
Passa mais tempo lá do que em casa, né, cara?
É, eu fico mais lá do que em casa. Então, primeiro que é uma honra, né, eu fazer parte da Tim Nogueira, né, e ter dois ídolos ao meu lado, né, que é o Rodrigo e o Rogério. O Rogério tem bem mais contato, né, que ele vai mais, frequenta mais a academia. Pô, e a gente sempre troca ideia, ele me corrige... É, a gente tá sempre dando esse feedback, ele tá sempre me dando esse feedback, né? Não só a mim, mas a todos os atletas. Cara, e o Tim Nogueira tá cercado de talentos ali também, sim, né? Eu acho que, pra alguns ali, acho que só falta a oportunidade pra soltar as ferinhas aí, que eu sei que vai dar tudo certo com eles. É, cara, é isso. Não, eu treino duro, pesado ali todo dia, né? Os garotos não me aliviam muito. Eu até tô com o olho roxo aqui, ó.
Caraca.
Não tem muito lá, não tem muito esse negócio de mulher e homem lá dentro, não. Sabe?
Vai pro sparring, vai pro sparring. É bom pra você, né, cara?
Eles me dão a massa, mas às vezes eles me tratam como uma princesinha, mas por um curto prazo, né? Depois já me batem com. Mas é bem muito, legal essa.
Eu muito tô, amigo.
Muito ali dentro da Tinogueira. Eu estou muito feliz ali dentro.
Legal demais, cara, legal demais. E eu não vou. Você acompanha os outros eventos, o PFL, o UFC? Eu acho que o UFC tá, todo mundo meio que acompanha um pouco, né? Esse, ah. O PFL tem aquele torneio de $1 milhão, o UFC, acho que a exposição no momento. Eu falo pra galera sempre assim: eu acho que o Bellator tá chegando cada ano mais perto, assim, né? Em termos de. Eu acho que espetáculo por espetáculo eu curto mais o Bellator, que me dá tipo um flashback do Pride, assim, aquela rampa com o telão. É um show à parte, né, cara? Eu acho muito legal. Eu acho que valoriza o atleta também. Mas o UFC tem mais audiência, não tem jeito. E aí, correndo ali acho que na terceira posição, tem o PFL, que fizeram esse tournament de $1 milhão. Você, como que é a tua cabeça, assim? Você tá sempre com o teu radarzinho ligado? Você acha que num futuro rola uma vontade de testar tuas habilidades em outras águas? A grana do PFL tá atraindo muita gente, apesar da audiência deles não serem... Não, a exposição não ser tão grande. O Verdun foi pra lá agora. Então é aquela coisa do tipo, pô, eu sou topo ali no Bellator, eu sou top ali no UFC... Pô, eu vou tentar $1 milhão ali no PFL que de repente rola, né, cara? Como então, é que
você... Eu tô bem no Bellator, né, pra falar a verdade. Eu penso, acho que uma coisa de cada vez. Eu não posso pensar mais lá na frente sem nem ter passado pelo título ainda, né, ter a oportunidade. Hoje a minha cabeça só tá pelo título, pra falar a verdade. Caso o que aconteça depois, eu não sei, é uma oportunidade, vai ser... algo para pensar, analisar, mas hoje a minha cabeça só tá pro título mundial do Bellator.
Como que é essa a McFarlane que você vai lutar? Você estudou bastante ela? Como que é o jogo dela? Qual que são as brechas que tem? Me conta um pouquinho.
Ah, ela é muito forte, né, na luta de grappling, né? Ela tem um grappling, ela tem um wrestling muito bom. Ela tem muitas finalizações dentro do evento. E ela é uma atleta invicta, assim como eu, né? Ela tem 11 lutas, 11 vitórias, eu tenho 10. E acho que vai ser um grande duelo, né? Eu já tenho estudado já há algum tempo ela. Tô bem preparada para essa parte de grappling dela.
É. Quando que ela levou o cinturão? O que eu acho legal é que... A experiência é mais ou menos parelha, né? Ela com 11 lutas, você com 10. Ela ganhou o cinturão contra a Le Tourneau lá, que veio do eu acho que foi essa, não foi?
Quando não, ela ganhou. Ela teve a oportunidade com a Ducote, Emily Ducote. Foi com a Emily Ducote, que ela fez a primeira luta pelo cinturão.
Eu tô tentando achar aqui, eu não... Ah, achei. É, foram duas lutas antes dessa. Porque essa, a Valerie, veio do UFC também. E eu lembro dela disputando o cinturão, já foi com ela, então, né? Com a McFarlane que ela disputou. Então é a quinta. Uma, duas, três, quatro. Vai ser a quinta defesa de cinturão dela, né?
Isso.
Tá. E você falou, e ela é boa de chão. Aí botou no chão ali. Eu acho que rola a gente, né, cara? Não tem muito... Eu acho que pressão por pressão, o judô com o jiu-jitsu rola, não vai, não?
É, acho que dentro do MMA tudo pode acontecer, né? Eu acho que o esporte é uma caixinha de surpresa, né?
Aham.
Uma mão, pode decidir a luta em qualquer momento, né? Acho que pra chegar numa luta agarrada tem que passar pelas mãos em primeiro lugar, né?
Sim.
Então, tô bem preparada nesse quesito também. E pra luta agarrada também tô com umas armas novas aí. Vamos ver no que vai dar. Mas acho que vai ser uma boa luta. Uma judoca e uma atleta de jiu-jitsu também. Acho que vai ser bem legal.
Legal, legal pra caramba. Como que foi lá no comecinho da tua jornada? Você começou a treinar criancinha ainda? Como é que é? Você é carioca? Você sempre morou aí no Rio? Como é que...
Sim, sou carioca da gema. Sempre morei.
A jornada nas artes marciais.
Carioca da gema mesmo. Ainda continuo aqui no Rio. E comecei o judô aos 4 anos de idade, né? Eu fiquei até, lógico, fiz alguns outros esportes no meio, mas o judô realmente foi o meu esporte número 1.
Uma vida, né, cara, dedicada a artes marciais. Acho que finalmente chegou a hora de colher, né? Que os caras falam que quem planta, colhe. Eu acho que tá, que vai chegar a hora. 10 de dezembro, no Bellator, transmissão da ESPN. Já tá confirmado. Porque não são todos os eventos que eles estão transmitindo. Já tá confirmado que vai transmitir esse?
Acho que sim.
É
Eu vou
a.
procurar saber, né? Acho que eu estou pensando muito no momento nisso, né? Mas eu acredito que sim.
O foco é outro, eu entendo, né, cara? É foda, né, bicho? Tem que... É, cara, a hora que chega nesse nível, acho que é complicado. Você tá sentindo isso já? Essa, tipo, pô, vou disputar o cinturão, a galera já começa a chegar mais, vem falar, fala aqui, fala ali. Como é que tá o assédio,
Minha
assim,
cabeça
da.
para falar a verdade, minha cabeça é muito blindada em relação a essas coisas. Para mim tá sendo, eu tô encarando essa luta como qualquer outra luta que eu tenha feito, porque eu sempre entro para todas as lutas que eu entro com a mesma cabeça, sabe? Com o mesmo objetivo, que é buscar o cinturão. Essa simplesmente, né, passando, eu vou ter o cinturão. Essa é a única diferença. As outras eu entrei para chegar até o cinturão e essa eu vou pegar o cinturão.
Sim.
Mas a cabeça é a mesma.
Muito massa, cara. E aí vai virar companheira da Chris Cyborg lá, né, cara?
Ah, foi
Campeãzaça.
prazer o
Já
cinturão.
encontrou com ela? Você conhece ela? Já falou com ela?
Não, já conversei com ela, porque ela veio uma vez na Nogueira para treinar, mas nada além disso.
Entendi, entendi. Bom, vamos ficar na torcida e ligado. Dia 10 de dezembro. Tem a Ju Velasquez, vamos com tudo e torcer demais por você, cara. Aí, de repente, depois da luta, a gente faz um outro. E aí, a gente faz um
Vamos.
breakdown da luta, como é que foi. E aí a campeã Ju Velasquez, o que você acha?
Ó, aí sim, vai melhorar o título.
Fechado, então.
Tá.
Ju, volta pro treino lá. Obrigado pelo tempo, cara. Eu sei que tá corrido, eu sei que é complicado. Eu vou soltar esse daqui na semana da luta.
Beleza.
Fechou? E aí a gente sintoniza assim, que eu acho que puxa uma audiência legal e sintonizar a galera para ir lá assistir também.
Pode deixar, eu agradeço aí, hein? Obrigado
Beleza? A
pelo
gente
convite.
fica em contato então. Ju Velasquez, valeu pela moral. Obrigado. Boa sorte. Vai com tudo, Ju.
Trazer cinturão para o Brasil. Valeu,
Awesome, demais. Valeu.
Rafa. Valeu.